Acompanha também. Como é bom podemos compartilhar e viver em família. Mais um pouco, a gente vai poder se abraçar com mais liberdade. Ainda é tempo de ter cuidado, ainda é tempo de manter um certo distanciamento. Agora já não é mais obrigatório aferir temperatura, não precisa mais andar de máscara ao ar livre, mas nos nossos ajuntamentos nós estamos sendo muito cuidadosos e continuaremos sendo, porque começamos a cuidar antes de que virasse lei, e vamos continuar cuidando para que você tenha toda a segurança e que nós possamos realmente estar juntos. Mas eu quero dizer que esses dias têm sido dias muito especiais para mim, porque tem várias pessoas que eu estou encontrando nos diferentes campi da nossa igreja, gente que eu já não via há bastante tempo. Essa pandemia afastou algumas pessoas de nós e nos afastou de outras, e nós não conseguimos ver pessoas. Tem gente que eu não vejo há 2 anos, e de repente a gente começa a encontrar essas pessoas chegando na igreja, vindo para celebrações, e nós começamos a voltar para a nossa rotina, e isso é bênção de Deus. E é uma alegria estar com você que veio até aqui, está aqui presencialmente. E você que nos acompanha online, espero poder encontrá-lo no futuro em uma das nossas celebrações e em um dos nossos campi também. Nós estamos numa série de oração e no domingo passado nós começamos com a introdução que Jesus fez a esse assunto no Sermão do Monte. Agora nós vamos entrar especificamente na oração, quando Jesus diz: quando vocês orarem, orem assim. É muito importante termos esse tempo para enfatizar a nossa vida de oração, porque oração não é só um tempinho que a gente separa para falar algumas coisas para Deus, na expectativa de que Ele ouça e nos dê alguma coisa que nós pedirmos. Oração é relacionamento. E nesses dias eu tenho orado ao Senhor por várias necessidades do Brasil e do mundo, e tenho orado muito também pelo Haiti. Peço que você coloque o Haiti nas suas orações e também, se possível, nas suas contribuições. Nós estamos cada mês com um desafio de pelo menos $6,000, e nós estamos tentando transformar isso em reais, e por isso no iniciozinho de dezembro eu vou para o Haiti. Ore também por mim, por essa viagem, para que eu veja as coisas que eu preciso ver, porque não está muito fácil andar no Haiti. É um tempo de muita violência, o país está tomado por gangues rivais, e às vezes eles interditam as ruas, trocam tiros, sequestram estrangeiros para fazer dinheiro, mas é mais para pressionar o governo, porque há tempos atrás o presidente foi assassinado. Essas gangues, elas são ligadas a antigos presidentes, algumas delas têm um viés político, mas é um tempo de muita violência, de muita necessidade, porque os preços dos alimentos dispararam no Haiti. Então, alimentar pessoas famintas nesse tempo é um desafio maior e requer mais oração. Não adianta a gente ter só dinheiro. E eu sei que para muitos de nós é até sacrificial a oferta que entregamos. E nós precisamos de novo mais 6 mil. E espero que a próxima vez a gente já tenha uma conta em reais, fixa em reais, porque não dá para a gente ficar fazendo compromisso internacional em dólar nessa época. Mas Jesus resolvia essas coisas todas com oração. E por isso eu vou para lá. Num tempo difícil, num tempo de riscos. Mas Ele está no controle, Ele cuida de nós. E vai cuidar de mim também lá. E vai nos ajudar a cuidar daquelas famílias todas que são abençoadas. E queremos ampliar a nossa ajuda no Haiti, não como ajuda financeira, mas como transformação de realidade, ajudando a mudar a cultura, a capacitar pessoas e ver um país ser transformado. Então hoje, como eu mencionei, vamos diretamente para o texto de Mateus 6, 9 a 13, que diz: vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Jesus começa, na introdução ele diz, não orem como os religiosos oram, que querem chamar atenção para a maneira como oram. Não orem também como os pagãos, que acham que se eles repetirem muitas vezes a mesma coisa, eles vão ganhar. Tem criança que ora assim para os pais, né? Você já viu? Mamãe deixa, mamãe deixa, mamãe deixa, mamãe deixa, mamãe, mamãe eu quero, eu quero, eu quero. E não para de repetir, porque sabe o que é pior? Às vezes funciona. Porque os pais cansam. Mas deixa eu contar uma coisa para você, não funciona com Deus. Não funciona. Então ele diz, não usem de vãs repetições. Isso significa também que ele não deu essa oração para a gente ficar repetindo ela. Ele deu um modelo. Tanto é que lá em Lucas, o evangelista já resume a oração. Quer dizer, ela não é tão sacrossanta que tem que ser repetido como um mantra, que não pode faltar nada. Porque em Lucas já está menor. Já tem um resumo. Por quê? Porque Jesus não está dizendo, se orar essa oração, repetindo as palavras desse jeito, a vida vai ficar legal. Ele está dando um modelo que nos ensina, um modelo que nos desafia, um modelo que nos atrai. E eu quero orar nesse momento, para que ao olhar para essa oração, o Espírito de Deus abre os nossos olhos para realidades que nós não costumamos perceber. Porque a gente está tão familiarizado com essa oração, que é muito fácil dizer, ah, é isso que a gente vai falar hoje? Poxa, podia ter ficado no online, porque daí pelo menos eu fazia uma picanha enquanto ouvia. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra, que sempre é tão rica, que nos toca de forma tão maravilhosa, que atrai o nosso coração e nos torna mais parecidos contigo, possa mais uma vez cumprir o seu papel. Espírito Santo de Deus, Deus Espírito que age em nós, que habita em nós, toma liberdade e destrava qualquer bloqueio. Ativa as nossas mentes, corações, desobstrui os nossos ouvidos no sentido espiritual e nos faz perceber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida individual e coletiva nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá, eu separei dois conselhos que eu quero encorajar você a aplicar na sua vida, nessa oração. Mas eu quero chamar a atenção para várias coisas dentro dessa oração que Jesus ensinou. O primeiro conselho é amplie o propósito da sua oração. Faça a sua oração ser mais estratégica. Faça com que a sua oração seja mais nobre, que ela tenha mais qualidade. Por que que eu estou dizendo isso? A maioria das pessoas ora mais quando a coisa vai mal. Sim ou não? Então o único jeito de Deus manter a gente orando é mandar provação, dificuldade, doença, encrenca, falência, porque daí a gente ora. Mas não é essa a ideia divina para a oração. A oração é relacionamento com Deus. Tem tempo de falar, tem tempo de ouvir. É diálogo. Algumas pessoas têm uma noção errada de diálogo, confundem monólogo com diálogo. Eu falei disso domingo passado. É muito importante entender que a gente fala com Ele, Ele nos ouve e Ele fala conosco e a gente ouve. Tem umas coisas que às vezes a gente ouve que são meio diferentes, né? A Madre Teresa de Calcutá, quando era viva, ela deu uma entrevista. E o entrevistador estava fazendo várias perguntas para ela, e ela falou nessa entrevista que Deus fala com ela, e que ela ouve Deus, e fala para Deus, e ele perguntou sobre oração, que ele ficou meio intrigado, e diz, mas quando você senta para conversar com Deus, o que é que Ele fala? E daí ela disse, nada, Ele só me ouve. Ele falou, e o que é que você fala? Ele falou, nada, eu só ouço. Depende quem ouve isso, pensa que ela não estava bem, né? Mas ela era meio estranha mesmo. Uma vez ela desceu de um veículo lá na Índia, lá perto de Calcutá, porque atolou e precisava empurrar, e todo mundo tinha que descer, ela desceu, e ela pisou no barro e voou água nela. Daí ela virou para cima e falou assim, é por isso que você tem tão poucos amigos. Ela não era exatamente uma pessoa comum. Eu lembro de uma outra situação que um jornalista foi para lá para escrever um livro da história dela, e enquanto ele estava acompanhando o dia a dia dela, veio uma pessoa com hanseníase, com lepra, cheia de ferida, e já em processo de composição, e ela abraçou ele, beijou ele no rosto, e recebeu ele, e cuidou dele. Aquele homem disse que aquele foi o momento da conversão dele, quando ela explicou para ele depois. Porque quando aquele homem foi embora, ela disse, como é que a senhora consegue fazer isso, madre? Eu não beijaria esse homem nem por $1 milhão. E dela olhou para ele e disse, por $1 milhão? Nem eu. Andar com Deus muda a gente. Andar com Deus faz com que coisas sejam tão diferentes. E Jesus, ele está aqui dizendo para os discípulos, vocês precisam subir o nível, subir o padrão da oração. E ele diz, vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os três primeiros pedidos têm a ver com o nome de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus, não tinha a ver com eles. Não tinha a ver com as necessidades, com os desejos. E começa assim, Pai Nosso. Primeiro que ele diz, Deus é o Pai de vocês. Eu sei que o provedor da casa nem sempre é o Pai. Eu sei que o líder da família nem sempre é o Pai, nem sempre é um homem. E eu sei que muitas pessoas sofreram dores, abusos, por causa de homens maus. E por isso mesmo tem dificuldade com a ideia de Deus Pai. Hoje você consegue comprar produtos via internet, num site famoso aí, que vende produtos da China, leva um tempinho para chegar. Mas chega. Nem sempre chega do tamanho que você esperava. Às vezes, o que chega não dura nada. Mas não é por isso que tudo que a China faz não presta. Na minha última viagem para a China, eu comprei umas jaquetas, umas roupas de frio, que eu acho que eles vão durar até depois da minha morte, de tão boa qualidade. Mas às vezes nós pegamos aquilo que está deturpado e rejeitamos o original por causa da falsificação. Não é porque você teve um pai ruim que Deus é menos pai para você. Ele é o original. Ele criou para ter outro padrão. Quem afetou o padrão não foi Deus, não é o resultado da criação, é o pecado que habita em nós. E ao invés de voltar para o original, a gente tenta criar modelos alternativos. E daí a gente se frustra. Porque só o original que Deus criou e que Ele é, pode trazer satisfação e cura para a nossa alma. Faz sentido para você? Sim ou não? Eu não preciso dizer sim, se não faz, né? Mas, às vezes, nós, por causa da nossa dor, nós queremos mudar o modelo de Deus. Você não precisa mudar o modelo de Deus. Você precisa que o modelo de Deus seja restaurado em você. E isso faz toda a diferença. Ele diz, Pai, Ele é seu Pai. E você precisa de um Pai, para que você entenda a sua verdadeira identidade. E já que os pais humanos, todos, eu inclusive, somos uma versão bem piorada por causa do pecado, você precisa restabelecer seu relacionamento com o Pai. Não é qualquer pai. Mas ele também diz Pai Nosso, não é meu só. Eu não peço para o pai, ó, tira o outro daqui. Não, ele é da mesma família, ele é filho do mesmo pai. É Pai Nosso, é nosso Pai. Nós não estamos aqui numa disputa, nós não queremos ser melhores do que ninguém, mas Deus é o nosso Pai. Pais imperfeitos, ausentes e até violentos nos fazem querer diminuir a importância da paternidade, mas o nosso Pai nos ama, o nosso Pai nos ouve, o nosso Pai se importa conosco, o nosso Pai nos acolhe na hora da dor, o nosso Pai cuida da nossa família. E quando ele diz Pai Nosso, ele também está nos ensinando que não há espaço para individualismo na família de Deus. Individualidade é uma bênção, individualismo é uma desgraça. Nós somos seres únicos, mas não podemos ser egoístas. Não entramos em competição, não queremos prejudicar ninguém, não devemos prejudicar ninguém para ter algum tipo de vantagem. Deus é nosso Pai. E chamar Deus de Pai naquela época, ao contrário das outras religiões, era algo chocante. Porque os próprios judeus, eles falavam do Deus do alto, do Deus distante, do Deus do poder, do Deus da autoridade. Ele é o Deus do poder, Ele é o Deus da autoridade, Ele é o Deus de todo poder, Ele é o Deus digno de toda a glória, mas Ele é o nosso Pai. Eu visitava a empresa de um amigo há anos atrás, que tinha uma empresa muito grande. E uma vez eu entrei lá e o menino dele, filho pequeno, estava lá, e ele olhou para mim e falou, você sabe que meu pai manda em tudo isso aqui? Aquela alegria do filho de dizer, o meu pai é o dono de tudo isso. O meu pai manda em todos aqui. E eu fico pensando se eu não preciso me parecer mais com aquele menino. Deus é o nosso Pai. Isso é tão importante que Jesus, lá em Lucas 9, 13, compara o Pai Eterno com o Pai Humano. E Ele sabe que o Pai Humano é falho, Ele diz que esse Pai Humano, imperfeito e pecador, mesmo assim, na maioria das vezes, tenta dar o melhor para os filhos. Ele diz, imagina o Pai que está no céu. Imagina aquele pai. Porque não são todos os pais que são malvados, mas todos os pais têm problemas. Por isso, nós temos um pai que não tem problema, que não nos trai, que não nos abandona, que não é infiel, que não nos esquece, que não precisa que a gente mencione o que a gente está passando para saber. Jesus diz que Ele conhece as nossas necessidades muito antes de nós pedirmos. Eu não estou dizendo que não é para a gente pedir. Ele está dizendo que Ele já sabe, que Ele já providenciou, que Ele já tem na mão o que Ele precisa, porque Ele sabe. E sabe quem se importa. Quem não se importa não sabe. Saber é sinal de importar-se. Mas ele diz também, o meu Pai, o Pai Nosso, que estás nos céus. O Pai está no céu. Às vezes nós vivemos aqui, como se o que nós precisássemos do Pai, Ele tivesse que mover aqui. Eu eu tenho todos os recursos do céu, porque o meu Pai está no céu, e o céu já não é distante de mim, porque o meu Pai está no céu. A Bíblia diz que no céu não tem choro, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que no céu não há necessidade. A Bíblia diz que no céu não há fome, no céu não há pecado, no céu não tem humilhação, corrupção, não tem nada. Mas nós queremos que o Pai que está no céu use recursos do mundo injusto para nos abençoar. Mas Ele reservou para nós, através de Cristo Jesus, toda sorte de bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais em Cristo. E esse Pai, que não nos negou o seu próprio Filho, como não nos daria juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Sabe o que isso significa? Significa que a eternidade já habita em mim. Isso significa que os benefícios do céu já existem para mim, que a perfeita vida que é do céu já me foi dada, porque o meu Pai está no céu. Amém? Às vezes nós vivemos de forma tão aquém daquilo que nós somos criados para viver. E por isso nós estamos presos à política desse mundo, a partidos, a partidarismos, a filosofias, a ideologismos, todas coisas sem valor, que vão passar e que daqui a algum tempo não significarão nada. Mas Ele nos tornou cidadãos do céu, onde o nosso Pai está. E Jesus, quando subiu, Ele até disse: eu vou para lá para preparar um lugar para vocês. Mas Ele não disse: vocês só vão ter acesso às coisas do céu quando vocês chegarem no céu. Mas Ele disse que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e que nele nós temos tudo. Então Ele diz: Pai nosso que estás no céu. E o céu agora não tem mais como ser um lugar distante, que um dia a gente vai chegar, mas um lugar que nós acessamos pelas nossas orações, e que Deus estabeleceu um canal por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu fico olhando que às vezes a gente tem alguém doente, a gente sim faz com que o medicamento funcione, faz com que o médico acerte a medicação, faz com que o dinheiro dê para resolver isso. Senhor, faz com que o plano de saúde aprove essa medicação importada que é muito cara. A gente não ora assim? Eu não estou nem dizendo que a gente não deve orar, mas eu percebo que nós estamos com a mentalidade de oração presa nesse lugar que nós habitamos. Mas nós temos um Pai que está no céu e que tem os recursos típicos do céu para mudar nossa vida e nossa história. Você não acha que a gente deveria orar melhor? Entender isso pode fazer toda a diferença. E aí Ele diz: santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. Ele não precisa que eu santifique. Mas Ele me escolheu como instrumento para que outras pessoas santifiquem o nome de Deus na sua vida. Você já viu como pessoas falam coisas feias acerca de Deus, blasfêmias, acusações, xingamentos, às vezes até por hábito? Mas toda vez que uma pessoa nasce de novo e a vida dela é transformada, o nome do Senhor é santificado na vida dessa pessoa. E quando nós influenciamos uma região inteira, o nome do Senhor é santificado naquela região. E ele diz aqui: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando Jesus manda os discípulos para a primeira missão, ele diz: anunciem, o reino de Deus está próximo. E sabe o que nós anunciamos agora? O reino de Deus chegou. Porque o reino de Deus, ele é manifestado através dos cidadãos do reino de Deus. E você é cidadão do reino de Deus, amém ou não? Cidadãos do reino. Nós vivemos nas leis do reino, as verdades do reino, os privilégios do reino. Mas equivocadamente, nossas orações estão cheias desse reino, e não do reino do nosso Pai, do qual nós fazemos parte. Nós fazemos parte de um reino, mas desejamos as coisas do outro. Você imagina uma dessas marcas ter um CEO, a Coca-Cola tem um CEO, e aí ele posta no Instagram dele fotos da família dele no almoço de domingo bebendo Pepsi. O que você acha que vai acontecer? Ou o CEO da Apple posta uma foto dele usando um celular da Samsung. Ou o contrário, o CEO da Samsung posta uma foto usando um Xiaomi. Agora nós somos do reino de Deus. O nosso Pai está no céu. Mas tudo que nós postamos diz respeito ao reino que jaz no maligno. Tudo que nos projeta jaz no maligno. Se fosse uma companhia, você estaria demitido. E aí a gente vai para o nosso Pai que está no céu e pede coisas do reino das trevas. Será que não tem alguma coisa que a gente precisa rever nesses dias? Será que a gente não precisa olhar para uma oração que Jesus ensina e diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade nesse reino, igual ela é no céu? Ou seja, que o céu venha para a terra, que os valores do reino dos céus se tornem os valores aqui, que as expectativas de quem é da eternidade se tornem as expectativas daqui. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Mas por amostragem, acontece toda vez que acontece na minha vida, na minha família, na vida das pessoas que eu influencio, na vida de uma região que eu influencio, porque o reino de Deus chegou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui como é no céu. E nessa segunda parte, eu quero dar outro conselho grande que engloba tudo. Primeiro, eu disse para você, amplie o propósito da sua oração. E agora eu quero dizer, reduza o egocentrismo das suas orações. Porque eu começo a oração olhando para Deus, olhando para o seu reino, olhando para a sua santidade, olhando para a sua paternidade, olhando para aquilo que Ele é. Mas em algum momento eu falo do que eu preciso. Só que eu gosto de pedir coisas que eu não preciso, só desejo. E Jesus incluiu as necessidades. Quando ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele não está aqui dizendo que a única coisa que eu posso orar das minhas necessidades é pão. Mas ter pão, Ter alimento naqueles dias era uma bênção enorme. Hoje a gente desperdiça, a gente joga comida fora. Tem gente sem, mas a gente nem lembra. Põe no lixo, serve demais, faz demais. Não tem um trato sério com isso. Mas ele diz: ore pelas necessidades de hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão é diário, porque a oração precisa ser diária. Não é para orar uma vez, não é para orar no atacado, não é para orar, o pão nosso desse ano me dá. Ele fala, o pão de hoje me dá hoje. Mas orar pela necessidade de hoje, hoje, e orar pela necessidade de amanhã, amanhã, é um ensinamento muito interessante, porque é um antídoto para a ansiedade e para o nosso desejo de controle. Eu gosto de ter reserva, eu gosto de saber o que vai acontecer, eu gosto de ter o dinheiro da prestação antes que ela chegue, eu gosto de ter o fruto antes da colheita, ou antes do plantio até. A gente tem uma necessidade de controle. Alguns pais, o filho nasceu, eles estão preocupados com o emprego que ele vai ter. Eu também orei pelo futuro profissional dos meus filhos quando nasceram, e enquanto eram pequenos. Mas a questão é, às vezes nós estamos nos entregando à ansiedade por coisas que nós não podemos controlar. E Jesus ensina a orar por aquilo que eu preciso agora, porque isso me ajuda a confiar que Ele tem tudo o que eu preciso, que Ele tem prazer em me atender, que Ele vai suprir aquilo que eu já mencionei aqui, e que Jesus diz: o Pai sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Ele já providenciou. Aquele menino da fábrica, ele não sabe quanto custou montar a fábrica, mas ele diz: é o meu Pai. O meu Pai resolve. Eu confio. A criança só diz: pai, eu estou com fome. Mãe, eu estou com fome. O Caleb às vezes passa o dia comigo e ele fala: vô, que tal você providenciar um lanche para mim? Ele não quer saber se eu comprei, se eu não comprei. Ele não está preocupado. Vô, que tal você providenciar um lanche? Vô, o que você acha? Porque quando que ele se preocupa com lanche? Quando ele sente fome. Porque alguém vai providenciar. Você tem um pai que cuida das suas necessidades. Então a oração pela necessidade de hoje precisa acontecer hoje, porque isso nos ensina a confiar na providência, a desenvolver relacionamento e a vencer a ansiedade. E Jesus diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos feriram, ou que nos ofenderam, ou que devem para nós. E aqui tem uma outra lição importante, porque o perdão, ele está condicionado ao perdão que eu entrego. O perdão que eu recebo não é para ser acumulado, não é para ser armazenado, é para ser compartilhado. E quando termina a oração, ele diz assim, ele acrescenta uma informação, ele diz: porque se não perdoarmos os pecados daqueles que nos ofendem, o Pai de vocês que está no céu também não os perdoará. Só que a gente precisa entender algumas coisas sobre perdão. Talvez você já ouviu que perdoar, eu sei que eu perdoei quando eu não lembro mais do que a pessoa fez. Você já ouviu isso? Levanta a mão. Já ouviu? Então agora faz um esforço para esquecer, porque é bobagem. Se você acreditou, está pior, desacredita. Porque não é isso. Perdoar, presta atenção. Perdoar é abrir mão do direito de reparação. Perdoar é abrir mão do desejo de fazer justiça e de ver justiça ser feita. Perdoar não tem a ver com parar de sentir dor. Porque talvez aquilo que você sofreu vai acompanhar você para o resto da vida. Talvez a negligência ou a maldade de alguém trouxe um prejuízo irreparável. E toda vez que você se deparar com aquela limitação, com aquela perda, você vai saber de onde veio. Você não vai passar a acreditar que sempre foi daquele jeito. Perdoar não é uma questão de superar. Olhar para a pessoa e não lembrar mais não tem a ver com ter ou não perdoado. Tem a ver com ter sido curado por Deus. Porque se eu fui curado, eu não sinto mais dor. A cura pode ser um efeito colateral do perdão, mas não é sintoma do perdão. Perdoar é abrir mão, é deixar para lá, é entregar a justiça na mão daquele que é justo. Ele diz: não vos vingueis, eu retribuirei, diz o Senhor. Perdoar não significa aceitar que a pessoa não vai prestar contas do que fez. É aceitar que você não vai mais cobrar isso. Você vai deixar isso na mão de Deus. E Ele vai fazer aquilo que é justo. Sem perguntar se você acha que está bom ou não. Está claro? Faz sentido? Porque às vezes eu digo, não, ele não merece ser perdoado. Bom, ninguém disse que merece. Eu também não mereço. Mas ele diz, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Por quê? Porque não adianta dizer, perdoa mesmo que eu não perdoo. Porque o Pai não vai perdoar. Jesus disse. Acrescentar, me perdoa da mesma maneira como eu perdoo, é mais importante para mim do que para Deus. Porque eu me lembro que eu tenho que continuar decidido a perdoar todo o mal que me fizeram. E deixar que Deus faça a justiça e não eu. O perdão não libera quem pecou. O perdão libera a mim. Porque enquanto eu não perdoo, eu estou preso e eu amplifico o dano daquele que me feriu. Mas quando eu perdoo, eu me liberto. Eu deixo para lá. Eu sigo adiante. A minha vida continua. A vida da pessoa é problema da pessoa com Deus. Mas eu deixei para lá. Tem alguém que você deveria perdoar? E que você está segurando? Fecha os olhos agora, porque às vezes é na hora que a gente tem que fazer as coisas. Você não supera. Eu não estou dizendo, não estou falando sobre coisas que você sofreu que ainda te causam dor. Causar dor e perdoar são coisas, sentir dor e perdoar são coisas diferentes. Perdoar é um ato deliberado de dizer, eu escolho perdoar porque eu também quero continuar sendo perdoado por Deus. Tem alguém que você precisa perdoar? Coloca o nome dessa pessoa diante dele agora mesmo e fala assim pela fé. Senhor, eu decido nessa hora, nessa manhã, meio-dia e 26, eu decido perdoar essa pessoa. Faz isso agora pela fé em nome de Jesus. Senhor Jesus, enquanto as pessoas fazem essa oração, ajuda também para que a pressão de não perdoar saia dos seus corações, e que eles possam viver livres da dor causada pela falta de perdão. Em nome de Jesus, amém. Amém? Ah, mas foi muito rápido, mas não é uma questão de criar o clima. É uma decisão que eu tomo aqui e falo para o meu Deus, eu escolho perdoar. E aí Jesus dá mais um detalhe, ele diz nessa oração, não nos deixe cair em tentação. Você percebe que a oração pelo pão é diária? Mas pela tentação é antecipada. Eu sei que a tentação vai vir. Eu sei que vai ter dificuldade. E eu não oro para que ela não venha. Eu oro, não me deixe cair em tentação. A tentação é importante. A tentação é parte do plano para a nossa vida. A tentação nos fortalece. A tentação nos dá vitória. A tentação nos dá oportunidade de permanecer e fazer as escolhas certas. Se eu não tenho nenhuma tentação, eu perco a noção. O dia que tiver, eu caio. Não é uma questão de não ter tentação. A tentação é parte do plano de Deus. E ela é tão importante que Deus colocou no jardim do Éden uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não planejou uma vida sem tentações para você. Mas Ele te oferece a possibilidade de uma vida com vitória sobre as tentações. E vencer a tentação fortalece você e glorifica a Deus. Ah, por que é que Deus não me fez não ter esses desejos? Porque você é um ser humano. Se não existisse a força da gravidade, nós não teríamos musculatura desenvolvida. Não teríamos equilíbrio. Não teríamos tantas faculdades que nós temos. Mas por causa dela, da pressão da gravidade, se nós tropeçarmos, nós vamos cair e nos ferir. Mas a gravidade é uma bênção. É igual com a tentação. Ela é uma bênção. O que destrói a minha vida é cair em tentação. É ceder às tentações. Porque às vezes eu nem preciso que a tentação chegue, eu mesmo vou buscar. Então, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas ao invés disso, livra-nos do mal. E aí ele termina dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa parte final não está nos melhores manuscritos e algumas pessoas desprezam como se isso não fosse parte. Mas eu gosto de pensar que ele começa dizendo, Pai nosso que está nos céus. O grande Pai, o Todo-Poderoso, e Ele termina dizendo, tudo é Teu, o reino é Teu, a glória é Tua, força e majestade são Teus. Orar é mais do que parar e falar algumas coisas, imaginando que Deus vai ouvir. Entender o que Jesus ensinou nessa oração é mudar de vida. Você está pronto para mudar de vida? Se você quer viver essa oração de Jesus, fique em pé, vamos orar juntos. Pode se levantar onde você está. Alguns de vocês estão longe de Jesus, talvez perto da igreja, mas longe de Jesus. Alguns talvez muito feridos por problemas que viveram. Mas o nosso Pai está no céu. E Ele tem coisas do céu para a sua vida agora mesmo. E uma das coisas que Ele tem, para você que está longe, ou para você que ainda não entregou a vida para Jesus, Ele tem um lugar para você na família de Deus. E Ele nos convida. Então vamos responder juntos em voz alta. Você pode repetir, diga, Senhor Jesus, nessa manhã, eu te recebo como meu Senhor. Salvador. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a viver essa oração sobre a qual ouvimos agora. Transforma a minha vida e o meu coração, para que eu viva sempre contigo. Amém. Você que está longe de Jesus, ou que nunca entregou a vida para Jesus, quer validar essa oração? Quero orar por você. Levanta sua mão, em pé mesmo, fecha os olhos, levanta sua mão bem alto e diga: eu quero viver com Jesus. Pode deixar sua mão erguida. Senhor Jesus, pessoas nesse auditório, pessoas que nos ouvem em qualquer lugar, estão dizendo: Jesus, eu quero iniciar uma vida contigo. Recebe-os no teu reino, recebe-os no teu poder, transforma-os, perdoa-os e ensina-os a viver como filhos na tua casa. Em nome de Jesus eu os abençoo agora. Amém. Mas eu quero fazer mais uma oração. Alguns de nós têm ajustes importantes de perdão, ajustes em relação à paternidade do Deus que nos criou, ajustes importantes em relação à ansiedade, com os desejos, com as necessidades do dia a dia. E você quer viver esses ajustes. Eu quero colocar isso diante do Senhor com você agora. Então feche seus olhos e fala para Ele onde está a área que você não tem controle. E diz: me ajuda a viver isso. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a amar. Me ajuda a priorizar. Me ajuda a esperar pela tua provisão diariamente. Senhor, olha para cada um de nós. Nós queremos viver contigo uma vida cheia do teu poder, cheia da tua graça. Que o Senhor nos acolha e que o Senhor transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode me dar. Se você tomou a decisão e fez a primeira oração entregando a vida para Jesus, você está aqui, essa ficha, minha decisão, está na cadeira à sua frente. Se você preencher e entregar na saída, entrega para quem está segurando uma sacola como essa, que diz Nova Vida, uma sacola preta. E essa é a maneira de nós ajudarmos você na caminhada. Se você está na internet, você fez sua oração, clica aí, usa a câmera do celular e tem um QR Code no cantinho aqui da sua tela. E aí você pode preencher onde diz: eu entreguei a minha vida para Jesus. Nós vamos ajudar você nessa caminhada, porque somos uma família. E se você veio a esse campo, está aqui pela primeira vez, tem um presente para você, uma sacola bem discreta, que dá para você ver. Então passa lá e diga para a pessoa: estou aqui pela primeira vez, porque nós queremos que você saiba que você é muito importante e que nós amamos receber você. Que Jesus abençoe sua vida e que Ele nos ensine a viver uma vida de transformação através da nossa oração. Amém? Nós temos um...